Louvor e gratidão seja a Deus, nosso Senhor, por sua graça e fidelidade, que também podemos estar aqui nessa noite. Não é uma questão natural ou óbvia que você ou eu venhamos aqui, mas é a graça de Deus com a qual Ele nos coroa e nos mantém e permite ainda que nos reunamos diante da sua face. Portanto, que Ele nos permita olhar para Ele, elevar os nossos olhares a Ele, porque Ele é o Rei e Ele queremos ver. Que Deus nos ajude a vê-lo e reconhecê-lo. Antes de orarmos e invocarmos nosso Senhor, eu não sei como está em vosso coração, mas eu penso tantas vezes nisso que deveríamos orar muito mais. Nós deveríamos nos apresentar muito mais frequentemente diante do nosso Senhor, abrir nosso coração a Ele. Deveríamos aproveitar muito mais o tempo que Ele nos coloca à disposição para que o adoremos e lhe tragamos a gratidão. Não deveríamos ficar em silêncio, mas abrir a boca. Que os nossos lábios sejam movidos, que os nossos corações sejam preenchidos com sua graça, com seu Espírito, para que possamos trazer-lhe ação de graças. Que Ele possa nos ajudar e tenha misericórdia de nós. Talvez eu leia uma palavra que todos nós conhecemos muito bem. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escreve o seguinte e diz, no segundo capítulo, a partir do versículo 8, 2 Timóteo 2, a partir do versículo 8, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. A palavra é fiel, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Até aqui, essa preciosa e cara palavra, nós sabemos, pelo que nos foi deixado nas Escrituras, que o apóstolo Paulo escreveu muitas coisas a Timóteo, encorajando-o com frequência, indicando a maneira como ele deveria se comportar. E ele diz aqui, conforme lemos, guardem firme em sua memória Jesus Cristo, que foi ressuscitado dentre os mortos, que vem da descendência de Davi. Esta é a minha mensagem de salvação. Eu não sei, mas se olharmos para o nosso tempo, ou dizendo assim, se proferirmos essa palavra em nosso tempo, ou se ela for proferida, então seria dito imediatamente que presunção, que ousadia, quem pode afirmar que o que ele traz é a mensagem de salvação? O apóstolo Paulo, um homem eleito por Deus, um homem escolhido e destinado por Deus, ele diz, qual é a minha mensagem de salvação? Com uma convicção inigualável. Então ele diz, pelo que importa que eu padeça até com correntes como um criminoso, mas a palavra de Deus não está em cadeias. E essa foi a prova de que é a verdade, porque a verdade, como todos sabemos, foi combatida desde o início. A verdade foi suprimida desde o início e até mesmo esmagada. E nisso, Paulo pôde medir e reconhecer que o que ele falava era absoluta verdade. E se olharmos para o nosso tempo, então posso dizer e chamar a nós mesmos, a palavra que nos foi dada é absoluta verdade, pois ela é combatida, é derrubada, é esmagada, colocada em correntes e até mesmo é caluniada. Se o apóstolo Paulo pôde expressar isso e dizer que ele proclamou a mensagem de salvação e aqueles que a receberam, que a ouviram, então sabemos que a palavra que foi proclamada em nosso tempo é a mesma palavra e tem as mesmas características. Que Deus nos conceda a graça de suportar como apóstolo Paulo, com aqueles que nos precederam e levar a verdade, a mensagem de salvação a esse mundo. Sabemos que em nosso tempo é muito difícil e não é fácil dizer a verdade. Quem ouve a verdade, porque tudo o que é dito é a verdade invertida. A verdade invertida e a humanidade a aceita. Quem ouve a verdade, porque ela foi zombada, ridicularizada e até mesmo maltratada? E o apóstolo Paulo diz, pelo que também eu tudo suporto com firmeza por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, juntamente com a glória eterna. A palavra é confiável. Se morremos juntos, também viveremos juntos. Portanto, não há um meio de contornar isso. E então ele diz que não apenas vivemos, mas se perseverarmos firmes, também reinaremos. Se negarmos, isso também é verdade. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, isso também é verdade. Essa palavra é confiável. Se formos infiéis, ele permanece fiel. E isso é maravilhoso, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Que Deus nos conceda a graça, que permaneçamos fiéis a ele, a sua palavra, e aquilo que ouvimos dele, permaneçamos fiéis até o fim. O apóstolo Paulo disse que estava acorrentado, mas que a palavra de Deus não estava acorrentada, mas partiu adiante. Portanto, que Deus nos conceda graça para que a palavra que nos foi dada ainda possa ser levada adiante, espalhada no tempo em que vivemos. De que forma, ele sabe, mas que isso seja colocado em nosso coração para que possamos avançar com ele, esperar, perseverar com ele e firmemente perseverar para que também nós possamos reinar com ele, para que possamos reconhecer sua fidelidade e permanecer fiéis a ele para o louvor e a glória de seu nome, pois ele não pode negar a si mesmo, porque ele é a verdade e a verdade permanece. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, ainda estamos juntos diante da Tua face, ó Deus, e Te agradecemos por Tua fidelidade, por Tua palavra, ó Senhor. Nós não somos dignos, nem merecedores, ó Deus, sequer somos capazes, Senhor, de Te dar a gratidão devida, ó Deus no céu. Não podemos compreender, não podemos expressar, Senhor. E a Ti, Senhor Jesus Cristo, a Ti nós rendemos homenagem e honra, Senhor, pois Tu fostes por nós, Tu tomaste lugar por nós, ó Deus. Eu Te peço, conceda-me graça, Senhor, conceda a todos nós graça e força, ó Deus, para honrar a Ti, para louvar a Ti, ó Senhor. Pois, Senhor, Tu és digno de receber louvor, glória, honra e adoração, ó Deus. Ó Senhor, a Tua hora havia chegado, Senhor, Tu foste, ó Senhor, ó Deus, assim o Teu tempo está chegando novamente quando Tu retornarás, ó Senhor. Concede-nos graça, ó Senhor, concede-nos força, ó Senhor, para que esperemos por Ti, Senhor Jesus Cristo, com anseio, ó Senhor, meu Deus e meu Salvador. Concede-nos graça, Senhor, para que possamos estar prontos para receber-Te. Pois, Senhor, o tempo chegou, Senhor. Os sinais indicam, Senhor, que o tempo se esgotou, Senhor. Eu Te peço, Jesus Cristo, comece por mim, Senhor. Comece por todos nós, Senhor Jesus Cristo, para que possamos honrar e louvar a Ti, Senhor. Para que nossos corações se abram a Ti, ó Deus. Para que nossas bocas se abram, ó Deus. Para que possamos louvar e honrar a Ti, Senhor. Por Tua palavra, ó Senhor, não está acorrentada, não está presa, mas é livre, ó Deus. E Tu falas livremente, Senhor. Conceda-nos graça para andarmos nessa liberdade, para honrar e louvar a Ti, Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor por podermos estar aqui novamente. É um privilégio. E se pudermos adorar, então devemos aproveitar a oportunidade. O irmão Schmidt já expressou o que todos nós sentimos, que queremos falar com Deus, falar de tal forma que tenhamos convicção de que Ele está ouvindo o que estamos dizendo, e também temos convicção de que aquilo que estamos dizendo lhe agrada e está em Sua vontade. Orado é muito, isso nós todos sabemos, isso não é novidade. E certamente há pessoas que oram muito mais do que nós. Mas se trata de fato que oremos realmente de acordo com a vontade de Deus, que falemos com Deus e, como o próprio Senhor disse, não usemos muitas palavras, mas digamos a Deus o que nos move. E há tantas coisas que ainda precisamos ter graça e aprender com o Senhor o que devemos levar a Ele de todas essas coisas. Mas está escrito, se Ele nos ouve, então recebemos dEle as petições que lhe fizemos. Portanto, temos que orar de acordo com a Sua vontade, para que Ele possa ouvir e responder. Quando a palavra foi lida aqui, que não está em correntes, vocês sabem, a palavra fala da palavra, quer que leamos ou ouçamos, sempre se trata da única, da eterna palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. E essa palavra de Deus não está acorrentada. Aqui lemos que ele foi acorrentado como um criminoso, mas a palavra de Deus não está em correntes. Pelo que também eu tudo suporto com firmeza por amor dos eleitos. A todos foi pregado, mas o sofrimento e todas essas circunstâncias, o que ele realmente teve que suportar, foi por causa dos eleitos. Ele mesmo. Isso vamos enfatizar hoje. Ele, esse Paulo, foi instrumento eleito por Deus. Para quê? Para os eleitos, para levar-lhes a palavra de Deus por meio de revelação. Ele não revelou nenhum segredo profundo aos coríntios. Ele diz, vocês que já deveriam ter sido professores há muito tempo, ainda precisam de leite? Mas se observarmos a congregação em Éfeso, as cartas aos romanos e as cartas aos gálatas, então veremos o quanto ele foi capaz de penetrar nos mistérios de Deus ali. Aqui me chamou a atenção, a palavra é confiável. Se morremos juntos, também viveremos juntos. Perseveremos. E então pensamos na palavra de Tiago, que diz que devemos perseverar, porque a vinda do Senhor está próxima. Em 2 Timóteo 1, versículo 13, Paulo diz, como modelo da sã doutrina, retenham firmemente as coisas que de mim ouviram na fé e no amor arraigados em Cristo Jesus. Preserve as coisas preciosas que lhe foram confiadas por meio do Espírito Santo que habita em nós. Paulo estava ciente de que não se tratava apenas de palavras, mas de um tesouro precioso que lhe havia sido confiado. Os sãos ensinamentos das Santas Escrituras, ele podia dizer, então, o que de mim ouvistes na fé e no amor arraigados em Cristo Jesus. Todo ensinamento, tudo o que é trazido, deve ter Cristo como ponto de partida e também como alvo. Se qualquer outra coisa estiver relacionado a isso, e não a honra de Deus e a glorificação de Jesus Cristo, então estamos falando ao largo de Deus, então não valeu a pena de forma nenhuma. Nós percebemos que se trata de Deus recebendo toda a glória. Preserve as coisas preciosas que lhe foram confiadas por meio do Espírito Santo que habita em nós. A mesma palavra que foi revelada pelo Espírito será mantida viva e preservada em você e em mim pelo Espírito. Deus é capaz de fazer as duas coisas. Ele pode dar, ele pode receber e ele também pode preservar. Em seguida, no capítulo 2, versículo 2, está escrito, e confie o que você ouviu de mim com a confirmação de muitas testemunhas a pessoas confiáveis que poderão ensinar outras pessoas novamente. Também isso é muito importante. Paulo diz aqui: o que ouviste de mim com a confirmação de muitas testemunhas. Paulo não sussurrou no ouvido de Timóteo e disse: ouça isso e ouça aquilo. Aquilo que o homem de Deus pregou, muitos outros ouviram também. E nenhum deles pôde vir e dizer: sim, ele me confiou algo muito especial. Não. O que uma pessoa ouviu, todos ouviram. O que era para um, era para todos. Com Deus não há segredo para lá e para cá, como acontece nesses dias. Às vezes ficamos impressionados com a arte de sedução do inimigo. Se alguém me disser que é um artista, então não vou discordar, certamente que não. Se pessoas que ouviram a palavra de Deus são simplesmente movidas por todo o vento de ensinamentos, mas aqui nós somos exortados a reter e transmitir, passar adiante o que ouvimos entre testemunhas. E isso deve ser confiado a pessoas confiáveis. Não a pessoas que fazem disso a sua própria coisa, mas homens confiáveis e comprovados que recebem o que Deus revelou a eles mesmos, que podem fazer disso uma revelação para então transmitir a outros e, novamente, para ensiná-los. Não demorou muito, então, que esse tempo cristão primitivo, ele chegou ao fim, e o mesmo Paulo, que fez tal exortação profunda, ele escreve: porque eu sei disso, que depois da minha partida, muitos aparecerão, lobos entrarão, dividirão o rebanho e apresentarão ensinamentos que não são corretos. E ele disse: o Espírito anuncia o que acontecerá nos últimos dias. Se contemplarmos tudo isso assim, então basta ler somente um pouco no capítulo 2 de 2 Timóteo e já haverá exortações novamente a partir do versículo 14. Lembrai-vos de tudo isso e exortai-os insistentemente diante da face de Deus para que não entrem em disputa de palavras, as quais são inúteis e só servem para confundir os ouvintes. Se Deus fala conosco por meio de sua palavra e alguém ainda sente vontade de discutir sobre isso, tal pessoa não creia que Deus sequer tenha falado com ela. Se Deus falou conosco, então não temos vontade de discutir com os outros sobre aquilo que Deus falou conosco. Então nos tornamos interiormente gratos. Então não temos vontade de ficar discutindo isso aqui de um lado para o outro, mas realmente crermos de coração e aceitarmos. Em todos os lugares onde a palavra de Deus é usada como uma oportunidade para julgar os ouvintes, eles são destruídos. Isso tornou realidade. Vocês podem pegar qualquer palavra de Deus, desde Gênesis 1:1 até Apocalipse 22, o último versículo. E nós constataremos juntos que cada palavra de Deus é a absoluta e pura verdade. Mais cedo ou mais tarde, nós veremos a realização quer isso nos convenha ou não, nós teremos que admitir que tudo o que Deus disse é a verdade e se cumpre, porque Ele sabe como as coisas serão antes que aconteçam. No versículo 15 está: esforce-se diligentemente para apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não precisa envergonhar-se por apresentar corretamente a palavra da verdade. Isso é algo que estava no meu coração desde que me tornei um crente. Se eu já proclamo a palavra de Deus, então de tal forma que eu possa ser aprovado por Deus, não apenas diante dos homens, mas também diante de Deus, com isso possa ser aprovado, a fim de apresentar e compartilhar a palavra da verdade corretamente. Bem, em seguida vem a exortação. Por outro lado, não se envolvam com conversas inúteis, pois elas cairão cada vez mais na alienação, no desprendimento de Deus. Não é esse o caso? Eles cairão cada vez mais profundamente no desprendimento de Deus. Eles podem falar sobre Deus quanto quiserem, sobre a palavra de Deus o quanto quiserem, mas se o fizerem de uma forma para discussão, com querendo ter razão e assim por diante, Deus já desde o início sequer está envolvido nisso. E é por isso que isso leva a todas as coisas que estão descritas aqui até o desprendimento de Deus. E há também aqui, falar é como um câncer, mas isso, já passamos por tudo isso, o que devemos fazer com isso? Em Gênesis 22, está a palavra de Abraão com a paisagem de Moriá. Eu só queria ler isso como um complemento para o domingo. Nós falamos sobre isso aqui. Em Gênesis 22, a partir do versículo 1. E depois desses acontecimentos, Deus quis pôr Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então Deus disse: tome Isaque, seu filho, seu único filho, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá e ofereça-o ali como holocausto em uma das montanhas que eu lhe indicarei. Também o versículo 4 seja importante. Quando abriu os olhos no terceiro dia, viu o lugar ao longe. Então Abraão disse a seus servos, fiquem aqui com o jumento para vocês, mas eu e o menino iremos até lá e adoraremos, depois voltaremos para vocês. Aqui, a fé de Abraão é expressa de tal forma, em palavras, como mais tarde foi colocada em prática. Abraão sabia que tinha que oferecer Isaque como sacrifício, porque isso era o que lhe havia sido ordenado a fazer. Portanto, é para ele sim como holocausto, sim, e o oferecerá ali como holocausto. Você sabe o que é um holocausto? A vítima é morta e queimada. O que resta são cinzas. E o que aconteceu? O homem de Deus disse aos servos: fiquem aqui, eu e meu filho vamos adorar e depois voltaremos. E ele sabia exatamente que deveria oferecê-lo como holocausto. Abraão estava convicto de que o Deus que lhe fez a promessa em Isaque serão abençoadas todas as gerações e assim por diante, grande será a sua descendência. Ele sabia muito bem, mesmo que eu mate meu filho e o ofereça como holocausto e não reste nada além de cinzas, Deus o devolverá a mim e nós dois voltaremos juntos, porque fomos tirados do pó e ele pode nos tirar dele novamente. Essa é uma fé que não se pode descrever em palavras. Abraão também é chamado de pai da fé. Você já percebe do que se trata. Não foi somente uma coisa que Abraão creu. Ele cria na ressurreição. Ele cria que se ele sacrificasse Isaque, que ele o receberia de volta. E ele pôde dizer, nós vamos lá para adorar e juntos voltaremos. Nós dois voltaremos. Essa é uma palavra maravilhosa. Que fé! Amados, Deus havia falado com ele e nós simplesmente temos que dizer repetidamente, Deus também falou conosco. Caso contrário, nem estaríamos aqui hoje à noite. Às vezes parece que o Senhor está conduzindo justamente aqueles aos quais falou por meio de provações pelas quais ele não poderia conduzir nenhuma outra pessoa. Talvez todos morreriam. Peguem esses homens de Deus. Também aqui no caso Abraão. É um bom exemplo. Quem poderia ter assumido aquilo, o que ele assumiu? Mas Deus tinha um caminho com ele. E quem pode entender os caminhos de Deus? Quem pode compreendê-los? Quão insondáveis são os seus juízos e quão impenetráveis os seus caminhos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, seus pensamentos são mais altos do que os nossos e seus caminhos são mais altos do que os nossos. Quem pode entender e compreender tudo isso? Então aqui, no versículo 13, então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Eu já havia dito isso no domingo, um carneiro é uma ovelha macho, e Abraão já via esse carneiro como uma referência a Cristo, o Cordeiro de Deus, e o trouxe. Seu filho pôde viver. Posteriormente, quando Moisés convocou o povo de Israel, chamou para fora, Deus lhe disse, eu tomarei o primogênito, deixe-me ler isso para que eu possa dizer precisamente, porque minha memória já não é mais a mesma. De qualquer forma, aqui está a palavra, deixa o meu primogênito partir. A palavra primogênito tem que estar aqui na guiação para fora, tem que estar aqui. Sim, aqui está no capítulo 4, Êxodo, capítulo 4, versículo 22. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir meu filho para que me sirva. E vocês leram isso na história de Abraão. Deus diz, seu único filho, a quem você ama. Abraão teve muitos filhos. Ele teve um número de filhos. E Deus diz, seu único filho, a quem você ama. E aqui, Israel é meu filho primogênito. Deixa meu filho ir. E mais tarde, o cordeiro foi morto por todos os primogênitos para que ficassem protegidos. Poderíamos falar sobre muitas coisas nessa noite, mas estamos aqui para orar, para buscar a face de Deus e entender a sua vontade conosco mesmo que seja muito difícil, talvez seja melhor seguirmos em frente na fé, agarrando o que podemos agarrar e não agarrando, deixando, e mesmo assim seguindo em diante pela fé. Alguém me disse que uma pessoa tinha dificuldade para andar e ficava sempre se inclinando, mas se segurava, nunca caía, embora sempre parecesse que estava perdendo aquele, mas continuava mesmo assim andando, porque ele conseguia se segurar. Eu creio que nós também. A Bíblia diz, mesmo quando os jovens tropeçam e os moços caem por terra, o Senhor os ajuda a se levantarem e os faz passar. Eu creio que nós podemos juntos confiar no nosso Deus. Aquele que até agora nos ajudou, continuará a nos ajudar. E se Abraão confiou em Deus e nós somos a semente de Abraão, confiemos em Deus. E ao orarmos hoje, amados, que seja um desejo do nosso coração que Deus nos conceda orações que possamos levar diante dele. Não simplesmente essas coisas rotineiras, mas algo que Deus pode realmente colocar em nosso coração. E queremos trazer isso a ele. E nós todos queremos carregar junto isso em oração. E como já dissemos muitas vezes, vamos ser de fato breves. Para o mundo inteiro, podemos ainda orar na privacidade das nossas casas. Ninguém sabe então por quanto tempo oramos, porque sempre fazemos orações curtas. Mas aqui, se pudéssemos aprender em orações curtas, somente trazer, dizer ao Senhor aquilo que Ele justamente assim colocou em nosso coração, que seja uma oração operada pelo Espírito. Mas, por favor, não se sintam restritos de forma alguma. Abram suas bocas e Deus a encherá. Mesmo que vocês não sabem o que devem orar ainda, quando vocês começarem a orar, isso pode ser até melhor se vocês já sabem de antemão. Isso pode ser até melhor. Então, Deus concederá. Então, Ele dará. Mas vamos prestar atenção para que o maior número possível de pessoas possam orar em rápida sucessão para que o Espírito de Deus possa se estabelecer. E se for do agrado do Senhor trabalhar em todos nós, então todos nós participaremos porque estamos abertos diante de Deus. Nós estamos aqui reunidos diante de nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, no nome de quem todas as coisas estão sujeitas e quem está todo o poder no céu e na terra, em quem todas as coisas já nos foram dadas, no nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui nessa noite. E esse nome queremos invocar a Deus. E Ele é um Deus vivo, um Deus que ouve e responde às orações. Vamos ter confiança como Abraão teve, fé como ele creu, ser obedientes como ele foi. E Deus também se confessará a nós pela graça. Amém. Pai Celestial, receba gratidão, ó Deus, de coração, por Tua palavra de conforto, por Tua palavra de exortação. Receba gratidão, Senhor, por nos permitir ver, por meio de Tuas palavras, os heróis da fé, por podermos ver homens que estavam em correntes, mas que mesmo assim permaneceram firmes na fé e não vacilaram, nem recuaram, embora estivessem em tanta tribulação e dificuldade ao redor deles, Senhor, mas eles creram em Ti desde o começo até o fim, ó Senhor. Senhor, nós Te pedimos que nos conceda a todos essa fé e também a confiança de que nós creamos em Ti, que nos apeguemos a Ti até que chegamos ao ver. Senhor, conceda isso a mim, ó Deus, conceda a todos nós, Senhor. Nós também Te agradecemos pelas portas abertas que tu concedes, Senhor. Senhor, nós te agradecemos também pela confirmação da tua palavra no nosso tempo, Senhor. Pois, Senhor, onde tua palavra é espalhada em verdade, lá tu concede ainda às pessoas e permite que elas cheguem à fé. Honra ao teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Amém.